Inclusão em Rede.
Olá, amigos. Olá, povos de apoio presencial de todo o Brasil. Olá, os nossos alunos que estão nos assistindo, aos professores, aos funcionários de polo, aos amigos, a todos os internautas que estão nos prestigiando com a sua atenção neste nosso programa de inclusão que nós fazemos todas as quartas-feiras, desculpe, todas as sextas-feiras, Inclusão em Rede, um programa realizado pelo CIANE, o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais da Uninter. Então, hoje nós havíamos agendado com vocês a segunda parte do programa com o médico doutor em genética, doutor Rui Fernando Piloto. Entretanto, nós estamos com problemas de conexão. Ele está tendo algumas dificuldades de conexão na casa dele. Devido a isso, nós atrasamos, pelo que nós pedimos desculpas. O doutor Rui está tentando se conectar conosco. Se ele conseguir, ele entrará a qualquer momento. Então, fiquem preparados que, se ele conseguir conexão, ele entrará no meio da fala, não tem importância, porque a presença dele supera tudo isso, né? É mais importante do que qualquer detalhe assim. E, enquanto isso, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para conversar sobre comentar, na verdade, sobre uma questão que está sendo bastante frequente agora na nossa atualidade, de campanhas eleitorais. Vocês devem haver percebido que este ano muitos candidatos estão com intérpretes de Libras, um fator novo, não é? Porque antigamente era raro o candidato que colocava o tradutor intérprete de Libras no seu momento de campanha. E este ano isso está sendo bastante comum, aquilo que está sendo chamado o efeito Michele, porque nós temos hoje no Brasil uma primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que é intérprete de Libras e que vem divulgando a Libras, a língua brasileira de sinais, desde a posse do presidente. Então, com isso, o uso da Libras tornou-se mais frequente. Ela meio que popularizou a Libras, né? Hoje, dificilmente você fala com uma pessoa no Brasil que não saiba o que é Libras. Das diversas classes sociais e culturais, já sabem o que é Libras, porque estão vendo com frequência nas falas do presidente a presença de intérprete de Libras e agora nas campanhas. Não obstante, alguns candidatos ainda persistem no uso dos avatares, dos aplicativos, nos quais não é o intérprete de Libras que está ali fazendo a mediação linguística do português para Libras, mas é um boneco, é um avatar. Vocês já devem ter notado isso. E nós somos radicalmente contra o uso desses avatares, desses aplicativos, porque eles, na verdade, não fazem Libras, eles fazem português sinalizado, porque a Libras, ela tem uma estrutura gramatical que é totalmente diferente da estrutura gramatical da língua portuguesa. Então, nós não traduzimos do português para Libras ao pé da letra. Não é uma tradução literal, é uma tradução consecutiva, o que significa que o intérprete, após compreender a fala do comunicador, ele transfere esta fala para o campo visual, que é como as pessoas surdas percebem o mundo, e depois ele transfere para a estrutura gramatical da Libras, para, enfim, sinalizar. Então, vejam vocês o trabalho do intérprete de Libras, É, aqueles que pensam que o intérprete de Libras está ali somente bonitinho, fazendo uns gestinhos ali, umas mímicas, é muito complexo, é de uma complexidade bárbara, porque Libras é uma língua, né? Com todas as propriedades de uma língua. Não é uma linguagem, é uma língua que precisa ser conhecida e o intérprete de Libras tem que desenvolver habilidades que façam com que ele possa realmente fazer esta transmissão, digamos, da fala do ouvinte para o entendimento do surdo, né? Ele faz a mediação linguística, porque a diferença entre surdos e ouvintes é linguística. Qual é a diferença entre um surdo e um ouvinte? O surdo é uma pessoa de natureza visual que se comunica mediante a língua de sinais. No Brasil, a Libras. As línguas de sinais são diferentes nas diversas regiões do mundo. Nós temos a língua de sinais americana, a língua de sinais francesa, que influenciou muito a Libras brasileira. Enfim, aí voltando à questão dos avatares, à questão dos aplicativos, tipo aquele Hugo, né? Eles não fazem Libras. O avatar, esse recurso, a inteligência artificial, como muitos aí dizem, ela não consegue fazer isso, não consegue transformar a estrutura gramatical de uma língua para a estrutura gramatical da outra e fazer as adaptações necessárias para que o surdo compreenda. Por exemplo, o surdo não entende metáforas. Se você disser ao surdo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, o surdo não vai entender isso como uma lição de moral, como um indicativo de comportamento ou de consequências de ação de pessoas. Ele vai compreender exatamente o que diz. A água batendo na pedra várias vezes e vai causar um furo. Então, o intérprete de Libras, quando ele escuta uma frase deste tipo, ele consegue transformar aquele comunicado numa forma que o surdo compreenda. Então, ele não vai usar a metáfora. O surdo não compreende a metáfora. Outro aspecto interessante, falando da questão do avatar, nós uma vez consultamos no Ciane, o que que esse avatar considerava algumas palavras. E aí nós pesquisamos a palavra língua, no sentido de idiomas, né? E o avatar traduziu, sinalizou, melhor dizendo, em Libras ou entre parênteses em português sinalizado, língua, órgão da boca. Então você veja a confusão se um surdo vai se nortear pelo que o avatar está colocando, né? Ele vai entender uma mensagem totalmente errada. E é com tristeza que nós percebemos em muitas situações, inclusive em órgãos públicos, órgãos grandes, casas públicas, federais, o uso destes avatares. Eles são caros, é um recurso gasto de uma forma que não é produtiva para a comunicação com os surdos, quando seria muito mais interessante que esses recursos fossem usados para o tradutor intérprete de Libras. Este sim consegue fazer a mediação de linguística como ela deve realmente ser. Então, reparem vocês, nesses avatares aí, e não pensem assim, o avatar vai substituir o intérprete de Libras, porque ele não vai conseguir, de forma nenhuma, fazer isso. Tá? A inteligência artificial nunca vai fazer poesia. Eu sempre digo isso aos meus colegas da área da tecnologia, que me dizem assim: você subestima a inteligência artificial. A inteligência artificial pode mais do que você pensa. E eu digo, eu acho que vocês supervalorizam a inteligência artificial, porque a inteligência artificial copia o modelo humano do nosso cérebro, porém não vai ser nunca capaz de criar uma poesia, não é verdade? Não há inteligência artificial. É mais ou menos como é a questão do contato com o surdo, né? Então, eu queria aproveitar esse momento para falar sobre isso com vocês. É, outra coisa interessante que nós temos agora, estamos acompanhando nesse momento, é a recente assinatura do decreto 10.502, assinado pelo presidente Bolsonaro, assinado recentemente, agora no dia 30 de setembro, pelo presidente Bolsonaro. Está havendo uma interrupção de som. Eu acho que agora eu consegui resolver aqui. Nós estamos fazendo. Tem que tirar o som. Nós estamos fazendo um trabalho home office, então às vezes nós temos essas interrupções, né? Não estamos nos nossos estúdios de rádio com aquele isolamento acústico e tudo mais. Então, vejam, a questão do decreto 10.502. Eu acho que é do interesse de todos, tanto aqueles que trabalham na área da inclusão, vão trabalhar como professores, já trabalham como professores, pais e mães de família, qualquer cidadão brasileiro, é importante que saiba que no dia 30 de setembro de 2020, agora recentemente, saidinho do forno, o presidente Bolsonaro assinou, junto à ministra Damares, o decreto 10.502. Este decreto fala sobre a educação especial, a política nacional de educação especial, igualitária, inclusiva e ao longo da vida. Assim se expressa este decreto no seu início. Nele, o presidente coloca algumas linhas, algumas diretrizes da fundamental importância para o atendimento das pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e superdotação altas habilidades, que constituem-se no público-alvo da educação especial e do atendimento educacional especial nas instituições de ensino, em todos os níveis e todas as modalidades. Está sendo muito polêmico este decreto, uma vez que no último decreto sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva, a única forma de um aluno com deficiência ou com diversidades ingressar numa instituição seria numa sala de ensino regular. E este decreto do presidente Bolsonaro, ele abre este leque, não retirando a possibilidade do ingresso de pessoas com deficiência no ensino regular, mas abrindo para outras opções que se constituem na escola especial e também em classes especiais em escolas de ensino regular, quando esta escola considerar que tem condições e que é importante para ela ter classes especiais. Então, o que estão dizendo por aí aqueles que se opuseram ao decreto é que houve um retrocesso. Eu acredito que não houve um retrocesso, que o retrocesso haveria se fosse retirada a possibilidade de pessoas com deficiência estudarem nas salas de ensino regular. Porém, isto não aconteceu. Esta opção permanece. Abriram-se outras portas que anteriormente haviam sido fechadas. Muitas escolas especiais deixaram de existir ou perderam seus convênios com as secretarias de Estado da Educação dos diversos estados brasileiros. E aqui eu devo dizer que menos o Paraná. O Paraná foi o único estado brasileiro que, quando saiu a diretriz da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, obrigando os alunos com deficiências a entrarem na escola de ensino regular como condição para receberem apoio em salas de recursos multifuncionais ou mesmo em escolas e centros de apoio de atendimento, ele fechou anteriormente as portas para as escolas especiais, mas o Paraná não deixou de manter as escolas especiais conveniadas. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná, como em todos os estados, tem convênios com as escolas especiais, as APAES, que são mais de 2.000 e tantas no Brasil, que fazem um trabalho espetacular, e tantas outras, né? Em Curitiba temos a FEP, temos escolas que fazem trabalhos lindíssimos e importantíssimos. Então, hoje, a família decide. Hoje, a família que tem um filho com uma deficiência ou com um transtorno global do desenvolvimento, que são os casos psiquiátricos, o próprio autismo, esta família decide o que ela considera melhor para o seu filho, se é colocá-lo numa escola de ensino regular ou se considera melhor que ela vá frequentar uma escola especial, aonde ela terá um atendimento especializado de uma equipe multidisciplinar, inclusive com profissionais da área de saúde atuando dentro da escola. Então, existem casos e casos. Existem situações de deficiência que o aluno pode perfeitamente frequentar uma sala de ensino regular com as adaptações, os ajustes aos quais ele tem direito por lei. E há situações em que o aluno não vai ter grande proveito numa sala de ensino regular, quanto ele terá numa escola especial, onde ele terá um corpo multidisciplinar para atendê-lo. Existem deficiências em que há muito comprometimento, comprometimento físico, deficiências múltiplas, algumas pessoas não verbais, que não falam, pessoas que não andam, pessoas que usam a cadeira de rodas, a questão das sondas, a questão das fraldas, as questões de convulsões. Existem deficiências associadas que tornam o quadro mais comprometido. E nestes casos, é imprescindível pessoas da área de saúde presentes na escola para atendê-lo. Então, vamos ser realísticos. Nas nossas escolas de ensino regular, isto não acontece. Nós não temos, são raras as escolas de ensino regular que têm profissionais da área de saúde atuando junto à equipe de educação. Existem casos de alunos com deficiência que não se desenvolverão nas salas de ensino regular, porque não há professores sempre qualificados. Muitos professores ainda não desenvolveram as competências necessárias para trabalhar com as deficiências, eles sofrem com isso e os alunos são extremamente prejudicados, porque ele não desenvolverá o potencial que ele tem a desenvolver se ele tiver o devido acompanhamento por especialistas, por professores especialistas, inclusive especialistas dentro das especialidades. Professores especialistas em trabalhar com crianças com síndrome de Down, crianças autistas, crianças com deficiência física associada à deficiência intelectual, crianças com deficiência visual associada à deficiência física, à surdez, crianças com paralisia cerebral, com o cognitivo afetado. Então, eu própria tive uma experiência, eu vivi na carne essa experiência. Nós tivemos um aluno na Uninter, era uma pessoa com paralisia cerebral. E ele, embora tivesse o cognitivo preservado, ele tinha um grande comprometimento motor. Então, ele não andava, ele usava cadeira de rodas e ele não tinha mobilidade nas mãos, nos braços e nas mãos. Então, ele não podia comer sozinho e não podia escrever. Nós recebemos esse aluno, como é direito dele ser recebido. E uma vez que ele tinha o cognitivo preservado, ele conseguiu realizar o curso, mas com o apoio que ele precisava. E aí, então, vejam que interessante: eu precisava de um colaborador que o assistisse durante as aulas para escrever para ele, porque ele não escrevia. Então, teriam que ser feitas as anotações, teria que ser, as provas teriam que ser escritas em sala de aula, e ele não conseguia fazer isso. E foi muito difícil, na época, conseguir um colaborador que aceitasse esse trabalho, porque as pessoas buscavam emprego, mas quando chegavam lá e conheciam este aluno com quem elas iriam conviver, elas me diziam assim: ah, eu não tenho estrutura para isto. Então vejam vocês, trabalhar com as deficiências exige algumas características humanas, não é? Existe, é preciso que haja uma aceitação das diversidades, que haja uma certa generosidade de coração, embora não seja uma questão de compaixão de tipo coitadinho, não, mas uma generosidade de coração para descer um pouquinho da sua condição do normal, entre aspas, e aprender a conviver com o diferente, que às vezes, numa primeira vista, assusta, porque é um desconhecido, é aquilo que eu não costumo ver no meu dia a dia, né? Então, esta pessoa com paralisia cerebral, ele fala, mas ele tem uma fala bem diferenciada, até difícil de ser compreendido em alguns momentos, e não consegue comer sozinho. E este aluno queria comer na hora do lanche. Então, na hora do lanche, do intervalo na faculdade, teria que dar a ele o sanduíche na boca. E isso para os colaboradores que se apresentavam na busca dessa colocação de emprego, era alguma coisa assim que eles não conseguiam fazer. Eles se diziam assim: eu não tenho estrutura para isto. Então, o que que aconteceu? Durante os meses em que eu não consegui um colaborador, eu fiz esse trabalho e fiz com muita satisfação, com muita alegria, com muito prazer. Inclusive, era ótimo, porque eu assistia todas as aulas do curso e eu aprendi muito assistindo aulas de um curso diferente da minha formação, acompanhando este aluno. E nos intervalos eu o servia dando sanduíche na boca, usando uma fraldinha que ele levava vinda de casa para limpar a boca, para dar o suco num canudo especial largo que eles usam. Enfim, ele precisou de um atendimento diferenciado. Enquanto não havia quem fizesse, eu fiz. Quantas vezes numa sala de ensino regular o aluno não precisa de alguma coisa semelhante? E haverá nessa escola um funcionário, um professor, um tutor, um assistente, um cantineiro, outro colaborador que seja, que terá essa disponibilidade de atender este aluno, de dar este lanche na boca, né? Vamos pensar, vamos ser realistas. É muito bonito a gente dizer que todos podem estar juntos. Claro, podem. Podem e devem estar em muitas situações. Mas quanto ao atendimento educacional deste aluno, que envolve muitas vezes um atendimento na área da saúde, na área até da própria assistência social e da terapia ocupacional. Como é que fica isso nas escolas de ensino regular? Todos os alunos com deficiência terão o seu desenvolvimento pleno das suas potencialidades, ou eles precisarão de algo mais? Inclusive pensando nas próprias adaptações físicas. A maioria das escolas regulares, principalmente as escolas públicas, não tem sequer banheiros adaptados. Isso já é um impedimento enorme para um aluno com deficiência física, para um usuário de cadeira de rodas, para uma pessoa com problemas físicos de locomoção. Então, não é tão simples assim. Muitas vezes, os textos são lindos. E nós concordamos, nos emocionamos com eles quando falam nessa perspectiva inclusiva da educação especial. Entretanto, ela precisa ser também equitativa, como colocou muito bem este governo no decreto atual. Equitativa. Não basta eu querer igualdade. Igualdade para os desiguais. Nem sempre funciona. Eles precisam de condições diferenciadas, né? Quer dizer, como diz aquela célebre frase sobre a questão da justiça, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, vamos pensar sobre isso, vamos refletir antes de criticar, vamos refletir. A verdade é que, resumindo, vamos dizer, concluindo, hoje nós temos no Brasil uma política de educação especial, equitativa, inclusiva e ao longo da vida. Porque este aluno que iniciou lá no ensino fundamental, nas primeiras classes, precisando de uma educação especial, ele tem direito a receber este mesmo atendimento continuado no ensino médio e no ensino superior, nos mais altos níveis de educação, nos mestrados, nos doutorados e nos pós-doutorados. Por isso, é ao longo da vida. Eu acredito que este decreto abra muitas portas para crianças, para jovens que os pais mantinham em casa porque não havia escolas que dessem conta do atendimento das suas necessidades diferenciadas. É polêmico? É, mas eu peço assim, se você tem interesse neste assunto, antes de criticar, leia, pesquise e, acima de tudo, reflita dentro de uma realidade que existe hoje no Brasil neste tema. Nós chegamos ao final do nosso programa. Como vocês viram, o professor Dr. Rui Fernando Piloto não conseguiu entrar, infelizmente, mas nós vamos tentar na próxima sexta-feira. Nós não desistimos facilmente. Então, sexta-feira que vem, estaremos aqui novamente esperando pela importantíssima entrevista com o Dr. Rui Fernando Piloto, médico, doutor em genética médica, que já havia me adiantado que o programa de hoje ele gostaria de abordar a prevenção das deficiências na fase pré-concepcional, na fase pré-natal, durante a gestação, na fase perinatal, no momento do parto e na fase pós-natal, após o parto. Quais as atitudes, as providências, as ações a serem tomadas para prevenir deficiências? Vejam a importância deste tema, que ele vai nos brindar com os seus ensinamentos na próxima sexta-feira, ok? Eu agradeço muito a presença daqueles que tiveram a paciência de ficar conosco até agora e combinamos estar juntos na próxima sexta-feira com mais um Inclusão em Rede. Obrigada e até lá. Um beijo a todos. Tchau.
Inclusão em Rede.